E seja bem-vindo novamente.
Bom dia, Ricardo. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cacique. Com certeza, é um prazer a gente estar aqui para explanar algumas ações do nosso trabalho.
Nesse sentido, hoje temos boas notícias, Sargento, porque na semana passada, no dia 27 de janeiro, então ainda no mês passado também, houve uma reunião importante que tratava sobre os recursos do Fundo do Meio Ambiente. Nesse sentido, a Patran vai levar então parte desses valores, não é?
Verdade, Ricardo. Assim, ó, esse ano que passou foi um ano difícil de recurso para nós, né? E a gente se encontra com a dificuldade aí de arrecadar os recursos para manter o grupo. E aí, a semana passada, a gente teve uma reunião, né, com o secretário e vice-prefeito Éder, e conseguimos um recurso do Fundo do Meio Ambiente, né, para nós aí consertar umas viaturas. A gente se encontra com uma viatura baixada desde o mês de setembro do ano passado e não conseguimos recursos para consertar a mesma. Aí, em conversa com ele, conseguimos esse recurso, um valor que vai dar para a gente conseguir a manter o grupo aí até voltar à normalidade, né? E, então, foi nos repassado para nós aí do Fundo do Meio Ambiente R$15 mil, que com certeza vai ajudar e muito para nós, né? Então, a gente está nessa busca aí de recursos para poder manter o grupo.
Tá certo. O secretário Éder também acaba de chegar. Seja bem-vindo, secretário. Obrigado por vir até a rádio, por mais que hoje tenha sido um dia bastante corrido para vocês lá na prefeitura. Obrigado pela sua presença. Seja bem-vindo.
Obrigado, Ricardo. Agradeço também aos ouvintes da Rádio Cacique, né? Muito bom dia. Hoje tivemos um dia corrido, né? Acabei me atrasando um pouquinho aí, mas chegamos.
Mas não tem problema. Então, a gente já falava, secretário, que na semana passada houve essa reunião em que foi conseguido um recurso para a Patran, através do Fundo do Meio Ambiente. Esse é um recurso do município, então, que agora vai ser repassado para o órgão.
Exatamente, Ricardo. Nada mais justo. Na verdade, nós estivemos conversando esses dias com a Patran, né? Na presença do Hilton aqui, do comandante Hilton, estava também o Idelso junto, que muito desse recurso que vai para o Fundo do Meio Ambiente é em virtude do trabalho que vem sendo desempenhado pelo policiamento ambiental do município, né? Então, numa situação dessa de necessidade de a gente talvez trazer uma estrutura um pouquinho melhor de trabalho para o policiamento, né? Para o grupo deles, nada mais justo do que nós dar essa força e conseguir atender essa demanda deles, né? Então, a gente faz de coração mesmo, né, para tentar ajudar e melhorar cada vez mais, né, tanto o trabalho deles como o nosso, né, que é com relação à proteção do meio ambiente.
Tá certo. Nos outros anos, esse recurso ele era destinado para outras entidades, secretário?
Não, o Fundo do Meio Ambiente, assim como os demais fundos que têm recursos vinculados, por exemplo, eu participei quando eu estava na Secretaria da Agricultura, tanto do Fundo do Meio Ambiente como do Fundo Agropecuário. Ele é um recurso que ele vem de uma determinada área, vamos supor, o Fundo do Meio Ambiente, ele vem das multas, ele vem das taxas de licenciamento, dessa parte ambiental, então, forma o fundo. O Fundo Agropecuário vem do ITR, vem de outras coisas ligadas à agricultura. E existe este conselho, que é o Conselho do Meio Ambiente, que ele destina para algumas atividades. Por exemplo, aquele programa que nós temos de castração de animais de ruas, ele é uma parte é pago pela Secretaria da Saúde através da Vigilância Sanitária, mas a outra parte é paga pelo Fundo do Meio Ambiente, porque também é um tema relacionado ao meio ambiente, né? Então, essas campanhas que a gente faz, por exemplo, descarte consciente, tudo que gera algum custo, mas é relacionado ao meio ambiente, a gente leva para o Conselho e o Conselho, se achar que deve, ele aprova ou não as demandas da comunidade. Como essa é uma demanda bastante importante, a gente levou para o Conselho, né, para eles fazerem a avaliação, digamos assim, da demanda da Patran, e foi aprovado sem nem ninguém ser contrário, né? Então,
quer dizer, o destino do recurso, quem avalia é o Conselho. Eles se unem e aí decidem para que lado vai. Agora, a Ápia, por exemplo, que era uma parceira aí nessa castração, ela deixa de receber parte desse recurso?
Não. O recurso que existe no Fundo do Meio Ambiente, ele não é
não é exclusivo para uma entidade só.
Não é exclusivo para uma atribuição só, uma entidade só. Existe um certo valor. O que limita é o valor. Por exemplo, se nós não tivéssemos esse valor para passar para a Patran, a gente já não iria conseguir passar através do Fundo do Meio Ambiente. Mas enquanto existe um valor superior ao que é destinado tanto para as castrações como para as demais atividades, aí então essa sobra pode ser repassada para uma situação adversa que nem foi essa que, que o policiamento teve nesse ano.
Tá certo, sargento. E esses recursos então são arrecadados muito em função das multas e do trabalho de fiscalização da própria Patran. E é esse recurso também que vai providenciar agora e vai dar condições para que continuem sendo feitas fiscalizações e também, de alguma maneira, esse fundo seja alimentado com esses recursos dessas pessoas que, infelizmente, insistem em descumprir a legislação.
Com certeza, Ricardo. Assim, só para esclarecimento, na verdade, assim, ó, tem muitas ocorrências que, depende do tipo da ocorrência, né? Ela é transformada em um termo circunstanciado, que aí o termo circunstanciado ele vai diretamente para o judiciário, né? O pessoal faz o acordo no judiciário. Quando é uma ocorrência, digamos, de maior potencial ofensivo, acima de 2 anos de detenção, ela é transformada em uma comunicação de ocorrência. Essa comunicação de ocorrência é encaminhada ao Ministério Público. O Ministério Público, por sua vez, vai solicitar ao infrator e vai ser feito um TAC, que é um termo de ajustamento de conduta. E aí, se o infrator aceitar esse TAC, esse valor da multa é destinado ao Fundo do Meio Ambiente, né? Então, seria esses recursos e bastante que a gente faz, né, que vem parte para o Fundo do Meio Ambiente. Quando das audiências ali também a gente recebe os recursos, né, tanto do Ministério Público como do Judiciário, para se manter, né, porque o Estado, na verdade, repassa muito pouco para nós. Tanto é que, você veja, eu estou desde setembro com essa viatura tentando consertar ela e não consegui o recurso, né, e aí agora a gente conseguiu e agradece o secretário Éder, aí, vice-prefeito, e o prefeito também, os demais membros do Conselho, que confiaram aí no nosso trabalho e então vai ajudar e muito, né? A gente está precisando consertar as duas viaturas, queimou o nosso GPS também, a gente precisa de uma aquisição, né, de um GPS novo e vai manter o grupo, com certeza. Foi numa hora muito bem-vinda essa.
Que esse bom. Recurso. O governo do estado então enfrenta esses problemas já de longo prazo, né? Há essa dificuldade de investimentos, tanto para o policiamento ambiental quanto para segurança pública, no sentido da Brigada Militar, a gente também ouve direto e tem parcerias aí privadas agora que estão dando condições para a Brigada funcionar e a Patran, então, é a mesma situação. E, esse recurso inteiro ele vai ser utilizado, por enquanto, então, para esse aparelhamento, né, sargento, para colocar em condições de volta. O senhor falava que o grupo está passando por essas condições, mas o pagamento que vem do governo do estado, ele mantém os funcionários, não há risco de perdermos policiais aqui na região?
Sim, não, com certeza, Ricardo. Quanto a digamos assim, o vencimento, né, do pessoal é bem tranquilo, né? Por mais que uns meses ali vinha parcelado, mas é diferenciado, né, o vencimento dos recursos para manutenção de
os salários estão, né, em dia, os servidores vão continuar, certeza, trabalhando. Pois é, mas precisa dessas condições para que o trabalho seja feito. Hoje são muitas autuações, essas que geram multa, sargento, e recurso?
Olha, Ricardo, é bastante, viu? Tudo depende de... Claro que agora, nessa época, como a nossa região aqui, ela predomina bastante a flora, que seria mais o desmatamento, né? Corte de árvores. Nessa época, ela diminui um pouco, né? Mas como a gente autua em todas as esferas, né? Que seria a flora, a fauna, poluição e mineração, né? Então começa as outras ocorrências, né? A gente atende também as outras ocorrências. Então, mas na parte flora ela dá uma diminuída, né? Até porque agora o pessoal, todo mundo tá às granjas, né? Tá tudo plantado, então ele diminui um pouco na nossa região, hein?
Tá certo. Secretário, outros assuntos que pautamos para essa conversa aqui, aproveitamos a presença dos dois, diz respeito ao marco regulatório que define, então, essas áreas de proteção e também o que pode ser realizado em cima desses espaços. Nessas últimas semanas também houveram definições importantes aqui em Lagoa Vermelha. O que a gente pode falar a respeito desse tema?
Bom, o marco regulatório é uma ação muito importante para nós resolver alguns problemas crônicos do município. O que a gente fala como problema crônico? Existem áreas de APP que hoje, pela lei federal, elas são áreas de preservação permanente, no caso, e existe uma metragem mínima que ela não poderia ser invadida. Tá? Só que existem duas situações distintas. Uma que é, em muitas dessas áreas já existe invasão, tanto de residências, como de empreendimentos, como de diversas atividades. E em outra situação é que naquelas que não existe intervenção, existe a possibilidade de invasão. Então, com o marco das APPs, a gente tem ideia de tentar resolver os problemas dessas famílias que estão nessas áreas de preservação permanente, muitas delas com áreas de risco ainda, né? Então, a gente conseguir tomar a medida mais correta para não prejudicar as famílias, mas também conseguir fazer a preservação do meio ambiente, a proteção, enfim. E a principal delas é nas áreas que não existe invasão, a gente ter um marco regulando aonde que é a delimitação das APP ali, e a gente poder ter um controle mais efetivo que não ocorra novas invasões, né? Que o nosso medo principal nessas invasões, que como a APP é próximo da... normalmente, né, existe APP de todo tipo, né, mas as principais são próximas aos córregos, né? Essas pessoas, elas acabam fazendo residências, às vezes, muito próximo, e nessas enxurradas que dão, né, como essa que deu domingo, por exemplo, que foi uma chuva bastante forte em alguns locais do município, elas acabam causando alagamentos ou até desmoronamentos, né, que acaba danificando as residências e trazendo risco às famílias. Então é um problema bastante grave que a gente tenta que, com esse marco regulatório das APPs, trazer uma possibilidade de solucionar esses problemas. Então acredito que seja uma ação bastante importante para o nosso município, que a gente está dando andamento. E nos próximos, nas próximas semanas aí a gente vai ter notícias mais positivas ainda com relação a isso.
Essa legislação está sendo discutida então nesse momento, secretário?
Isso, está sendo discutido, né, para fazer a ação efetivamente, digamos assim.
Para essas pessoas que estão com casa, por exemplo, na margem de um córrego, que é a área de APP, de preservação permanente, há a possibilidade de que elas possam permanecer nesses locais, secretário, ou vão ser dadas opções para elas saírem dali, vão oferecer outros espaços?
Depende da especificidade de cada pessoa. Então, cada caso é um caso, né? Existem situações que, conforme as leis, é permissível regularizar elas no local onde elas estão, e existem situações que a gente não consegue regularizar nos mesmos locais, ou por risco, ou por alguma outra situação adversa. Então, como eu falei, cada caso é um caso e depois tem que ser avaliado, né? Então, agora a gente está fazendo uma ação voltada ao município inteiro, digamos assim. Nós vamos criar uma possibilidade de resolução do problema no município inteiro. Aí, posteriormente, a gente tem que avaliar cada caso em específico para tomar a melhor atitude relacionada a esses locais.
Né? Vai ser uma legislação própria, porque nós também temos uma nacional, né? E aí vai ser baseada em cima dessa, vai ter especificidades aqui para a Lagoa Vermelha. Ela pode ser mais permissiva do que essa que temos hoje aqui na legislação nacional, secretário?
Não, nunca uma lei pode ser mais flexível, digamos assim, do que uma lei maior. O que, que seria uma lei maior? Para nós, as leis maiores são a do Estado e a do país, né? A lei nacional. Então, todas as leis que vêm, que o município faz, ela tem que ser mais restritiva, digamos assim, do que as outras. Mas não é o caso do marco regulatório das APPs. O marco, ele não é somente do município de Lagoa Vermelha. Ele existe já em outros municípios, ele está sendo disseminado, digamos assim, e é uma forma de se adequar às leis maiores existentes, né? É a gente tentar, porque vamos pensar no histórico, digamos assim. As leis vieram, mas muitas dessas edificações e muitas dessas cidades que possuem esses problemas, elas são anteriores às leis, né? Então o problema continuava e a lei acabava barrando dali para frente, mas dali para trás o problema acabava continuando, né? E isso causava bastante transtorno, principalmente os municípios que estão na linha de frente de atuação, né? Então, com essas adequações nas leis, eles tornam possível algumas situações que antes não eram possíveis. Então, a gente consegue ter algumas atitudes que não fogem, digamos assim, da lei maior, mas a gente consegue atingir aqueles locais em específico que cada cidade, né, tem a sua especificidade. Então, ela seria mais ou menos nesse sentido, né? Adequar as leis maiores para tentar tornar possível algumas coisas que são necessárias, né?
Certo. Sargento Hilton, a Patran também atua no sentido da fiscalização dessas áreas?
Sim, com certeza, Ricardo. Até ontem a gente autuou, né, uma mecânica que se encontrava em área de preservação permanente, né, no bairro São Sebastião ali, né, foi autuada e dado um prazo, né, para retirada do local ali, porque ela estava muito próximo, a 4 metros do córrego, né, então, e causando até um transtorno para o pessoal mais abaixo ali, porque aí na própria fiscalização ali já constatou diversos objetos lançados dentro da sanga ali do córrego e aí trancando e alagando, inclusive a própria residência do autuado, né? Então, um pouco disso aí também é a falta de consciência do pessoal, né?
Ele próprio estava jogando material que entupiu o vazão da água aí e subiu na casa dele?
Exatamente, tinha lataria de veículo, né, dentro, sofá, diversos, né? Então, foi autuado e foi notificado ele com o prazo de 20 dias para ele fazer a limpeza do córrego ali, e no final do prazo a gente vai voltar no local, verificar a situação, se foi regularizado ou não.
Esse estabelecimento, então, ele era novo, ele foi construído depois dessa legislação que já havia essa demarcação certa aí da área que não podia ser construída em cima.
Sim, exatamente, exatamente. Então, eu acredito assim, ó, e conversando com o pessoal, com certeza essa demilitação que o município quer fazer vai ser muito importante, né? Porque vai estar demarcado ali, né? Então, quem construiu, que nem o secretário falou, está construído, né? Mas quem não está, digamos assim, um recurso a mais para fazer a cobrança, né? Porque vai estar demilitado ali o espaço, né, que tem que ficar da área de preservação permanente, que hoje seria de 30 metros, né? Da barranca, do córrego, da área de preservação permanente, seria 30 metros da preservação pelo Código Florestal Federal, né? Que é o que limita tanto área rural como urbana.
Pois é uma área bem grande, né? E aqui na nossa região, a maioria dos municípios foram construídos perto de rio, em cima de rio, então isso aí também gera um transtorno a mais, sargento.
Com certeza, né? Na nossa região, aqui nos municípios que faz parte da minha região aí, é difícil, não tem um município que não tenha um córrego que passe ao meio, né, da cidade, né? Então, causa um transtorno, né? Com certeza.
Pois é, as cidades já eram construídas pensando nisso, né? Tinha que ter um rio, porque senão não tinha como sobreviver no local. Infelizmente, isso agora a gente vê que não está funcionando mais, e que bom que a legislação está sendo debatida nesse momento. Para a gente fechar, secretário, tem mais um assunto aqui que aproveitamos a sua presença, que diz respeito à destinação de madeiras que foram apreendidas pela Patran para a Polícia Civil. Para a Polícia Civil não, para a Defesa Civil, que atua então quando tem alguma catástrofe, né, alguma coisa nesse sentido, que também já foi aprovado. Já tem material para repassar para a Patran? Para a Defesa?
Bom, essa foi uma solicitação, até na mesma reunião que nós tivemos com o comandante Hilton lá, eu levei ao conhecimento dele algumas situações que o município tem uma certa dificuldade, né? Por exemplo, principalmente nessas interdições da Defesa Civil, que existe uma residência tendo bastante risco aquelas famílias que residem no local, né? A Defesa Civil vai lá e interdita. Em muitos casos a gente não tem uma solução rápida para a família, e muitas vezes ainda essa família já é uma daquelas que esperam algum material para construir do município. Contudo, a fila é bastante grande, né? É bastante pessoas que existem na fila solicitando ou madeira, ou material para construção, ou enfim, que existem problemas nas residências, né? E a Secretaria da Ação Social acaba não conseguindo atender de forma satisfatória todas essas demandas. Muitas delas acabam demorando um tempo demasiadamente longo, né? Então eu levei ao conhecimento do pessoal da Patran isso, né, da Secretaria da Ação Social e principalmente da Defesa Civil, que a Defesa Civil é de um dia para o outro, né? Ela interditou uma casa, no outro dia a família já não pode residir dentro porque está trazendo risco aos seus familiares. Uhum. Então, com essa dificuldade, eu solicitei ver se existe a possibilidade de, quando existir uma apreensão de madeira, alguma coisa nesse sentido, a gente tentar destinar, né, para essas residências que a Defesa Civil acabou interditando, né? Ou essas mais urgentes de reparos. Então foi essa demanda que a gente levou, né? Porque normalmente essa madeira apreendida ela é destinada para entidades assistenciais ou para fins assistenciais, né? E a gente considerou que poderia ser utilizado, né, com fins assistenciais, que seria a destinação para essas famílias de baixa renda, né? Então foi essa solicitação que teve um parecer favorável, digamos assim, do pessoal da Patran, né? Só que, lógico, existe também a parte do Ministério Público, né? A gente não pode ultrapassar barreiras, né? Tudo que a autorização definitiva, ela tem o respaldo da Patran, mas ela também tem que vir dos órgãos superiores para a gente poder dar andamento nisso.
Nesse caso, passa pelo MP. Tem um estoque de madeira lá na Patran, sargento?
Não, Ricardo, nesse momento, que nem eu expliquei para o secretário, a gente no momento não tem nada de produto apreendido, né? Até uns 15 dias atrás aí a gente fez uma apreensão grande de madeira, em torno de umas 120 dúzias de madeira, e aí foi destinada a construção ali do prédio da Sanlaf, a gente destinou para eles aí, mas eu já recebi o ofício da Defesa Civil, né, e que nem eu expliquei para eles, então logo a gente faça alguma autuação aí que tenha, não tem problema nenhum, vai ser destinado para eles aí sem problema.
São aquelas apreensões de serrarias clandestinas, né, o pessoal usa aí para destruir a mata e acaba sobrando essa madeira.
Isso, exatamente, na verdade são produtos, né, que são apreendidos, né, de forma irregular.
Tem carregamento também no meio, né, sargento?
Isso, daqui a pouco a madeireira mesmo, ela pode ter toda a documentação, mas o transporte da madeira, ela depende de uma outra documentação, que é o DOF, né, o Documento de Origem Florestal. E aí o que acontece? A maioria desses produtos apreendidos é que não possui esse documento. Então é feito a apreensão, né? E como a lei mesmo nos ampara, né? Sendo o produto perecível, é feita imediata doação.
É, que bom que dá para doar. E isso a gente tem recebido, às vezes, até notícia aqui, né, da própria Tran. Pega, às vezes, um caminhão cheio de madeira e é esse material que vai ser levado, então, possivelmente para as doações, secretário e vice-prefeito.
Exatamente, Ricardo. Esse aí foi até um pedido do nosso chefe da Defesa Civil, o Admilson. Ele chegou lá na sala e falou sobre a dificuldade que eles estavam tendo com algumas famílias que estavam desabrigadas, né, e solicitou para que a gente levasse ao conhecimento da Patran se poderia ou não haver essa destinação. Ela, mais ou menos, ela vai na mesma linha do que nós conseguimos há 2 anos atrás, quando teve aquele temporal de granizo, né? Uhum. Então a gente teve bastante famílias desabrigadas e com necessidade de reconstruir suas residências. E nós atiramos com todas as armas, digamos assim, nós fomos atrás de diversas fontes para tentar solucionar o problema. Então nós conseguimos uma grande parcela de madeira, né, uma grande parte de madeira, aqui do município de Jaquirana, que na verdade foi o Ibama que apreendeu ali em algumas serrarias por ilegalidades cometidas, e também conseguimos mais uma quantidade que veio lá do Paraná, que também foi o Ibama que apreendeu. Então, basicamente, segue a mesma linha, né? Uhum. Essa madeira, em muitos casos, ela é destinada, mas em muitos casos ela também é guardada por longos períodos em depósitos de madeireiras ou depósitos particulares, enfim, e acaba ou apodrecendo ou...
Se perde o material.
Ou se perdendo, né? Então a gente faz essa solicitação para tentar utilizar esse material da melhor maneira possível com um bem social para o município, né?
Tá certo, sem dúvida nenhuma, uma boa iniciativa e que deve ser também bem acolhida pelo MP. Secretário-Geral, Vice-Prefeito Éder, obrigado pela tua participação aqui conosco e a Rádio Cassi fica à disposição.
Eu que agradeço, Ricardo. Gostaria de fazer um agradecimento também bastante especial ao Batalhão da Patran, né, que vem prestando um bonito serviço, né, um excelente serviço ao nosso município, que também não dá para a gente restringir somente a proteção do meio ambiente. Eles, com o patrulhamento deles, eles também inibem abigeato no interior, inibem os crimes rurais, né, com esse patrulhamento que eles fazem, né, de dia e de noite. Então, acaba beneficiando bastante o município. Então, eu faço esse agradecimento e esse reconhecimento ao pessoal da Patran em nome do comandante Sargento Hilton, né? Então, muito obrigado.
Muito obrigado. Comandante do Policiamento Ambiental aqui em Lagoa Vermelha, Sargento Hilton também, obrigado pela sua participação. É importante a gente poder conversar com vocês aí sobre esses assuntos importantes, obrigado, aqui para a nossa comunidade.
Obrigado, Ricardo. Da mesma forma, agradeço o secretário e vice-prefeito, Éder, pelo pronto acolhimento aí da nossa solicitação, né, que com certeza vem somar e muito para nós desempenhar o nosso serviço. Como eu sempre digo, as viaturas, na verdade, é a nossa principal ferramenta, né, então vem vem somar para nós aí esse recurso. Muito obrigado.
Obrigado. Conversamos aqui com o Sargento Wilton, comandante da Patran, e também com o vice-prefeito e secretário-geral aqui em Lagoa Vermelha, Éder Piardi, a respeito desses temas. Daqui a pouco a entrevista também fica disponível aí no site da tua Rádio Cacique. Tem intervalo rápido, a gente volta em instantes com o Banco da Família.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Lagoa e região agora conta com uma equipe de ortopedia e traumatologia. Dr. Clayton Dahmer, Dr. Rangel Guzzo e Dr. Gustavo Guedini. Fraturas, dores na coluna, ciático, tendinites, bursites nas articulações, instabilidades ligamentares, problemas nas cartilagens, meniscos, artrose e osteoporose. Marque consulta e descubra as melhores opções de tratamento com o Dr. Clayton Dahmer. Atende pela Unimed e Sirenor, entre outros convênios. No Hospital São Paulo, fone 3358-8700.
Kid Invest, empréstimos consignado para aposentados e pensionistas do INSS, com as taxas mais baixas, prazos mais longos para pagar, parcelas fixas, sem consulta ao SPC e crédito direto em sua conta. Faça o seu empréstimo e ganhe um brinde na hora. Kid Invest, conheça o nosso espaço de atendimento completamente reestruturado. Afonso Pena, 155, próximo à Matriz, São Paulo. Ligue 99991-5259 e fale com a